É, já estamos de volta, 8 horas e 4 minutos. Antes da gente dar aqui um bom dia pro Dr. Zirco, eu vou passar para você a quarta-feira, 20 de setembro, o que está acontecendo no dia de hoje. Aqui estão as principais notícias para você começar o dia bem informado. Olha, é um país arrasado, o México continua aí à procura de sobreviventes em meio aí aos escombros, né? No terremoto de magnitude 7.1 que abalou o país ontem. Olha, são mais de 200 pessoas que morreram após o tremor e 30 prédios desabaram na capital mexicana. No Caribe, o furacão Maria segue causando destruição na categoria 4 e com ventos de 280 km por hora. Deve chegar aí a Porto Rico no fim da manhã. Em terras brasileiras, é a política que movimenta aí o noticiário. Ontem à noite, a Câmara rejeitou mudar aí o sistema eleitoral para o Distritão. E hoje, o Supremo deve retomar o julgamento sobre a suspensão do andamento da nova denúncia contra o presidente Michel Temer. Essas são aí as principais notícias. Durante a programação, nós vamos estar passando mais detalhes para você. Doutor Zero Costa, muito bom dia.
Bom dia, Milton. Mais um prazer enorme estar aqui contigo, com os seus ouvintes.
Prazer é todo nosso e, puxa vida, né? Um terremoto nessa magnitude, com mais de 200 pessoas, é uma notícia triste, né, doutor? A gente começar um dia, né?
Mas... E o terremoto tem, você leu a notícia do terremoto e do furacão Maria, né?
Isso.
Tem uma diferença básica, né? O caso do furacão a gente até acompanha de uma maneira televisiva, né? Ele está aqui, ele está caminhando a 12, 20 km por hora, né? Ventos de 300, 400 km por hora, vai passar por ali. Então você tem assim como um pouco se precaver, ou sabe o que vai acontecer, né? No caso de um abalo sísmico, né? Que são esses países que estão em cima de placas, de junção, né? De placas tectônicas, né? É muito mais drástico, né? Porque de repente treme tudo e acaba desabando, né? Então, apesar da engenharia já ter evoluído bastante nesse sentido, né? Então é muito mais catastrófico, né?
O que acontece realmente é que a gente fica vendo as imagens, o ouvinte não tem acesso às fotos, parece que é feito de isopor, né? O prédio, né? Fica uma tragédia que realmente, nossa, desaba, parece, dissolve,
né? Porque é muito... Antigamente, a gente tinha... A impressão, né, que se você construísse alguma coisa rígida, né, ela era muito mais forte, muito mais, tinha uma durabilidade muito maior, né. Depois descobriu-se, né, a engenharia descobriu que não é bem assim, né, você tem que construir coisas flexíveis, né, em cima de bases flexíveis, principalmente em países onde você tem esse tipo de abalo sísmico, né. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente, felizmente, não tá numa dessas junções dessas placas tectônicas. Mas, por exemplo, você tem pontes, né? A ponte, do modo geral, uma ponte qualquer aí, ela tem os pilares e esses pilares, normalmente, eles não são fixados na parte rodante, né? Ele tem lá uma interconexão em termos de esferas e tal, que ela pode se movimentar. Então, o abalo que a ponte sofre, vamos supor, não é transmitido para a estrutura que está suportando, né? Antigamente, vamos dizer assim, quando a gente não tinha conhecimento sobre abalo sísmico e tal, o que fazia? A gente fazia estruturas rígidas, né? A engenharia construía estruturas rígidas, mais forte e tal. E hoje não, hoje você tem estruturas muito mais flexíveis, né? De edifícios, né? Faz com que ele vibre, né, sem que ele desabe. Então, esses edifícios que caíram no México, me parece em torno de 30, 40 edifícios, né, são edifícios mais antigos com estruturas rígidas, né, e é uma tragédia, deve ser horrível, né, horrível.
Tá, eles estão revisando, aqui eu estava vendo aqui a matéria, revisando, estava 200 e, eles comentaram 200 e, na casa 250, mas revisaram para 217, mas essa contagem realmente aí é agora que vai, né. Mas realmente é muito, muito triste. E o senhor conhece o México?
O já não, foi... não conheço o México.
Então o Brasil...
Mas é uma cidade, vamos dizer assim, do tamanho de São Paulo, né, México, né? Então você imagina uma São Paulo tremendo, né? Com esse abalo que teve, né? Então, a catástrofe que é, né? Você, tubulações se rompendo, de gás,
justamente.
Energia elétrica, enfim, você perde todo o controle sobre a cidade, né? Deve ser terrível.
O que está acontecendo, doutor? Né? Tanta coisa, né? A gente vê na TV, vê aqui as notícias no rádio, e, puxa vida, né? E crianças, escolas desabando, né? Realmente, para se pensar, e a gente tem que... E ainda um pendular em bombas nucleares, né?
Você tem o problema da Coreia do Norte, né? Que é um problema que agora afeta a nós também, né, brasileiros? Porque hoje, o Einstein falava isso, né? Ele falava que a Quarta Guerra Mundial vai ser com pedaços de madeira e pedra, né? Porque a Terceira Guerra Mundial vai destruir simplesmente tudo, né?
Não vai ter jeito.
Não vai ter jeito de você escapar. Fala, não, tô no Brasil, tô longe, né? Não, você não tá mais longe, não.
Não tem jeito, não.
Mas espero que o nosso amigo Donald Trump lá tenha posições também um pouco mais, vamos dizer assim...
Mas é a opinião dele. Tem uma assessoria, não tem? Assim, eu acho que na política... O senhor é um nome, né? Ele deve ter lá, todo mundo lá. Será que todo mundo concorda com ele?
Então, mas ele montou lá um time, né, de kamikazes ali, que é complicado, porque um homem com esse poder, né, com essa posição, talvez o cargo mais importante do planeta, né, que tem na sua disposição armamento bélico, tem recursos inimagináveis, né?
Entendi.
Tem um comportamento assim, quase que infantil, né? De responder, de falar, não, eu vou aí, eu vou destruir você, vou quebrar, parece coisa de...
Briguinha de escola, né?
Briguinha de escola, né? Então, um problema seríssimo, né? Que teria que ser contornado, porque o grande tendão de Aquiles nessa história toda se chama China, né? E a China é que dá toda a sustentabilidade para a Coreia do Norte, é o maior parceiro de longe... comercial da Coreia do Norte. A Coreia do Norte não existe sem a China, né? Então, você teria que ter uma política junto com o chinês e tentar barrar esse rapaz que parece que está achando que é dono do mundo, né?
Os dois têm que tomar atitude. Bom, doutor, a pergunta que temos hoje para o senhor é o seguinte.
Vamos lá.
Uma empresa de porte médio... Primeiramente, só explicar para nós o que é porte médio de uma empresa. Qual a melhor maneira de avaliar a minha posição junto ao mercado? Se eu sou médio no mercado, como é que eu avalio a minha posição?
Bom, uma empresa, o que acontece no Brasil hoje, né? Você tem as PMEs que a gente fala, né? Pequenas, médias e grandes empresas, né? Empresa de porte médio é uma empresa que já tem uma certa estruturação, já tem um certo faturamento, né? Já está aí, já tem procedimentos internos, né? de como administrar o seu negócio, né? Ela não está, vamos dizer assim, ela está profissionalizada já, né? Já é uma empresa que segue as regras mercadológicas, né? Então, é natural que ela se preocupe com o posicionamento dela junto ao mercado, né? Isso é feito, na grande maioria delas, e nas grandes empresas, em 100% delas, né? As pequenas e essas empresas que estão aí, por exemplo, no mercado, muitas delas irregulares, né? Na ilegalidade, normalmente não se interessam muito para saber qual é a posição dela junto ao mercado, né? Ela vai sobrevivendo, infelizmente, conforme os ventos sopram, né? E eu acredito até que elas não têm muita tendência ou não são forçadas a mudar de posicionamento. Isso vai acontecer, na minha opinião, graças à tecnologia. A tecnologia vai acabar forçando essas empresas a se profissionalizarem, né? Mas então a pergunta do nosso amigo é como é que ele pode... verificar a posição dele junto ao mercado, né?
Justamente, é uma empresa de porte médio, qual é a melhor maneira de avaliar aí a minha posição junto ao mercado?
Bom, responder essa pergunta é relativamente simples, Milton. O difícil é ele ter a disciplina para levantar esses dados, né? Eu vou recorrer aqui, se você me permitir, ao Porter, né? Michael Porter, né? Michael Porter é muito conhecido aí, é um cientista dessa área de administração, foi lá da escola de Harvard, e ele tem várias teorias sobre vários assuntos e tal, mas ele tem o que o pessoal chama no mercado de diamante de Porter, né? Por que diamante? Porque ele conseguiu colocar o ovo de Colombo em pé, né? No que tange aí ao posicionamento, como vamos falar assim, equacionar o posicionamento da empresa dentro do seu segmento de mercado. Esse, segundo Porter, vamos dizer, você tem 5 variáveis para poder saber aonde que você está pisando, que lugar que você está, né? Então, a primeira são as entradas, ele chama de entradas, né? Que é, puxa vida, o quão fácil é por exemplo, para os meus concorrentes entrarem nesse mercado que eu estou, né? Ou quão difícil é, né? Então, são essas barreiras de entrada. Então, por exemplo, um mercado que possui fortes organizações de classe, que precise, por exemplo, de uma economia de escala, que os produtos sejam sofisticados, que o capital necessário seja um capital intensivo, né? Ou seja, o cara precisa de milhões para entrar naquele mercado, não, ele não entra naquele mercado com 2, 3 mil reais, ele precisa de 3, 4, 5 milhões de reais para poder entrar. Os custos para produzir aquele serviço, para produzir aquele produto, são custos altíssimos, tecnologias sofisticadas, né? Regulações, por exemplo, o governo está em cima de você, por exemplo, você está no segmento médico, então tem a Anvisa que vem, né? Faz inspeções e tal. Então, essa primeira variável, que são as barreiras de entrada. Então, quão difícil é alguém vir aqui e abrir um negócio como o meu, né? Quão difícil é, por exemplo, montar uma rádio em frente da sua? Não é tão simples, eu preciso de uma concessão, eu preciso, entendeu? Né? Ou simplesmente levantar de manhã e falar, não, vou montar uma rádio. Então, esse é um primeiro ponto para você se situar aonde você se encontra no mercado, né? Analisar essas barreiras. O segundo ponto do Porter é com relação a ameaças de substituição, ou seja, quanto que o produto ou serviço que eu vendo, ele vai, pode ser substituído por um outro melhor e com um custo mais baixo, né? Então, aí você tem uma série de segmentos aí que, vamos supor, que estão evoluindo rapidamente, né? E que estão deixando a gente, vamos dizer, numa posição até dramática com relação à evolução tecnológica. Eu posso até citar uns 2 ou 3 aqui, por exemplo, realidade aumentada, né? A parte dessa nova moeda Bitcoin, blockchain, a parte de robótica, a parte de nanotecnologia, a conectividade, né? Disponibilidade de dados. Hoje, por exemplo, você tem sensores aí com custos de centavos de reais, né? Você pode colocar sensores em tudo quanto é coisa e você recebe aquela informação em tempo real. A própria biotecnologia, né? A inteligência artificial, talvez hoje, com certeza, o Watson, né? Que é aquele computador da IBM, hoje é o grande coqueluche do mercado, né? Depois, se você quiser, a gente pode explorar um pouco isso, mas ele é praticamente um ser inteligente lá, respondendo perguntas, né? A própria impressora 3D, né? Então, o que ela pode mudar no seu mercado? Vamos supor que você venda peças, né? Peças para automóvel, então o cara não vai comprar, ele vai comprar uma impressora, ele imprime a peça dele lá e usa, né? Então, a parte de IoT, ou IoT, como fala o americano, né? Internet das coisas, né? Que também é outra coisa que veio para ficar. Então, resumindo, a ameaça que você tem em relação ao mercado. Então, por exemplo, o que eu estou fazendo hoje? Meu concorrente também está mais ou menos na mesma linha, mas o que pode vir, que pode, vamos dizer assim, destruir o meu mercado e que pode me dar uma posição melhor da onde eu estou e para onde eu vou. Bom, um terceiro ponto, ainda seguindo esse diagrama do Porter, é com relação à barganha dos seus clientes, né? Então, vamos supor, você tem um negócio aí, pequeno, médio ou grande, mas você está carregado, por exemplo, em dois clientes. Vamos supor que você fabrique peça para automóvel. E aí você tem lá a Volkswagen e a BMW, não sei, e tem mais... Quer dizer, talvez esses dois clientes sejam os clientes principais, né? Carregam aí 80% do seu faturamento. Então, por exemplo, a sua suscetibilidade, a sua fragilidade diante desse mercado é absurda. E você não tem nenhum poder de barganha junto ao seu cliente. Ele faz o preço. Então, por exemplo, hoje a Volkswagen vai lançar um carro, ela fala, esse carro vai custar 10 mil reais, né? E aí você vende lá um parafuso para fixar o espelho, o retrovisor, aquele preço do 10 mil reais, ela vê quanto ela vai ter de lucro, e daí para trás ela vai falando, ó, o parafuso vai custar X centavos de reais. Aí você fala, não, mas não dá o custo, não se vira. Aí ele vai falar, não, mas então não fornece para mim. E se você não fornecer para ele, você vai fornecer para quem, né? Não tem montadoras que falam, não, então tá bom, eu vou trocar você pela fulana.
Entendi.
Então a barganha do seu... Então, por exemplo, não vale a pena você carregar todos os ovos na mesma cesta. Você tem que distribuir, né, para saber que posição você está no mercado. Um quarto ponto seria o oposto, a barganha do seu subfornecedor. Então, por exemplo, você tem lá um único fornecedor para aquele produto. Então você depende dele muito, né? Você está numa posição muito frágil, né, no mercado, né? Se esse fornecedor quebrar, se ele parar de fornecer aquele gás, aquele produto, aquele serviço, você quebrou, né? Então a barganha também junto, você tem que ter um leque maior de subfornecedores. E por último, o Porte nos ensina que a rivalidade entre os competidores. Então o quão, vamos dizer assim, selvagem é essa rivalidade? Quanto que você consegue, por exemplo, você está aqui vendendo um produto, do outro lado da rua o fulano está vendendo o mesmo produto, aí ele baixa 10 centavos lá, você baixa 10 centavos aqui, e vocês dois vão morrer na praia aí, né? Vamos dizer. Então, essa rivalidade entre esses competidores é fundamental, né? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu estou falando aqui com você, estou pensando, eu vou pegar essa resposta que eu coloquei e vou colocar lá no blog.
Isso.
Né, para que se alguém, por exemplo, depois queira
comentar,
isso. Ou mesmo falar, bom, eu vou usar essas cinco variáveis para analisar aqui o meu negócio, né, que posição que eu estou junto ao mercado. Ele tem lá, está lá, vou colocar lá e vou deixar isso... disponível aí para os seus ouvintes. Mas eu acho que basicamente é isso. Eu acho que é a melhor ferramenta hoje para analisar o posicionamento que você está junto ao mercado é usar as cinco variáveis de Michael Porter.
Tá certo. Quando você fala porte médio, quantos funcionários menos? É relativo.
É meio relativo, porque às vezes você tem dois, três funcionários e tem um faturamento bastante alto, né? Você pega, por exemplo, hoje uma Airbnb, ou então, por exemplo, Uber, um Cabify, né? Então, por exemplo, o Uber aí na parte de presta serviços de táxi, né? Ele não tem nenhum táxi, né? Mas tem um faturamento de milhões de dólares, né? Ele não tem mais táxi, né? Quer dizer, o mundo realmente mudou para esse compartilhar. O Airbnb, que é na parte de hotelaria, também ele não tem nenhum hotel e já é o maior, né? É a maior rede hoteleira mundial, né? Então não tem funcionário, tem funcionário administrativo, então, mas é uma empresa de porte grande, na verdade, né? Praticamente sem muito...
E olha, tem a internet das coisas, a pessoa cresce, mas ao mesmo tempo ela só está, né? Faz um... A empresa, como eu diria, a gente está fazendo uma matéria sobre isso realmente... Que hoje você coordena muita gente, mas como é que eu colocaria isso? Quer dizer, é grande, mas ao mesmo tempo o senhor não tem assim muitos funcionários, porque hoje a internet faz
isso. A palavra-chave para isso é escalabilidade.
Escalabilidade.
Então o que acontece? Você monta um determinado produto, que esse produto, se ele for vendido para 100 pessoas ou para 1.000 pessoas, o seu custo é praticamente o mesmo. Esse hoje é o pulo do gato, né? Então, se você tem um serviço que você fala, bom, eu vou construir residência, é um serviço, vamos dizer assim, difícil. Cada residência que você constrói, você tem lá a sua margem, né? Então, você precisa construir uma, duas, dez, né? Agora, você vende, por exemplo, um serviço que nem o Cabify ou o Uber, né? Então, se ele tem 1.000 táxis na frota ou tem 100.000 táxis na frota, para ele não faz diferença, né? Quer dizer, faz diferença em termos de faturamento, mas não em termos de estrutura de organização, né?
Tá certo. Bom, e também o ouvinte, ele falou o seguinte, a posição da minha empresa é... E tem um outro ouvinte que está dizendo o seguinte, a posição do produto no mercado. Aí é o que está na mente, ele tem que fazer esse produto dele aparecer para as pessoas. Aí.
É, a posição do produto dele, ele tem que analisar, vamos dizer assim, não só a concorrência que ele tem, né? Quem são os concorrentes direto, mas também os concorrentes indiretos, né, que podem vir no seu mercado e propor uma outra solução que você não pensou. E, além disso, as tendências, vamos dizer assim, tecnológicas, né? Por exemplo, as mudanças que a gente está suscetível. Para a sorte ou para azar do Brasil, não sei, as coisas aqui acontecem de uma maneira muito lenta, né? Então, às vezes a pessoa consegue respirar, às vezes por 5, 10 anos em cima de um negócio que já está ultrapassado, né? O que não acontece, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Europa, nos países mais adiantados, né? Então, mudou. Então, você tá morto, né? Você pega, por exemplo, vou dar um exemplo que me surge agora. O Blockbuster, né? Aluguel de fita, né? Aquelas fitas, não sei se chama, acho que chama fita, né? Você ia lá no Blockbuster e alugava... O filme lá que você
queria. Entendi.
Então, você era a maior empresa mundial de aluguel de fita. Você sabe que eles, outro dia eu estava lendo, eles chegaram a ser consultados pela Netflix, que precisava de dinheiro para poder desenvolver o negócio que eles estavam pensando. E a Blockbuster falou, não, isso aí não tem futuro, não tem interesse e tal, né? Hoje a Blockbuster acho que praticamente não existe, né?
Tá certo.
Faliu, e a Netflix hoje vale alguns bilhões de dólares, né? Quer dizer, um novo entrante, né? Que a gente estava falando. Ele rompeu a barreira de entrada no mercado e tomou o mercado, né? Por exemplo, quantas empresas de frotistas não tinha na minha época de táxis, né? Vamos dizer. Então, a frota, fulano tem 200 veículos, fulano tem 300 veículos. Pessoal, aluguel de telefone, né?
Também, pessoal.
Fulano tinha empresas para alugar telefone, né? Sim. Então, dizer, o pessoal todo quebrou devido à nova tecnologia.
Tá certo. O ouvinte fala aqui para o senhor aqui. Eu não sei se eu estou certo, doutor. Cada produto, serviço ou ideia lançado no mercado ocupa um determinado local nos corações e mentes de cada consumidor individual. Né? Ele está correto?
Ele está correto assim. Vamos supor, você tem, vamos supor, R$100 no bolso. Certo? E eu tenho um produto. Você tem que ter a consciência, ou você na sua cabeça, ou por alguma razão, você tem que dar valor, um valor tal para o meu produto, né? Que você vai se dispor a tirar esses seus R$100 do bolso e me passar, tá certo?
Entendi.
Então eu tenho que ocupar uma certa valia. No seu julgamento, né? Para que você tire esses R$100. Senão você não vai tirar o seu R$100 do bolso e não vai me passar. Né? Então, meu produto tem que ter um apelo, né? Para que você faça esse movimento. O americano chama isso de share wallet, né? Vamos dizer, share, pedaço, wallet, carteira, né? Pedaço da carteira. Qual pedaço da carteira que eu, com o meu produto ou o meu serviço, consigo morder de você, né? Mas você vai fazer esse julgamento, às vezes um julgamento bastante rápido, né? E falar, não, me vale a pena, eu gostei, eu quero ter, isso vai me agregar algum valor e tal, e poder tirar esses R$100 do bolso. Essa
tá
é
certo,
grande arte.
Tá certo. Bom, doutor, a gente vai para o nosso break, são 8 horas e 29 minutos, aí na volta você vai comentar um pouquinho do ouro, né? Que o senhor falou esse final de semana muito em ouro, o senhor pensou bastante em ouro e a gente vai comentar essa matéria que foi vinculada aí no jornal Tribuna Liberal, no dia 17/9, ainda falando do padrão monetário e já é aqui a 16ª, né? Da porteira para fora, 16ª, no Jornal Tribuna Liberal. Então daqui a pouquinho
uma sequência.
Você vai comentar com a gente sobre o ouro que todo mundo corre atrás do ouro, né? Vamos lá. De volta já. Já estamos de volta, 8h30. 8h30, estamos de volta com o doutor Ciro Costa. Olha, na matéria de domingo, da Porteira para Fora, o senhor abordou sobre o ouro, Quantos de nós já escutamos aí esse chamamento? É ouro. E o senhor colocou aqui já no início que Portugal, né, Portugal mamou o ouro do Brasil desde o século XVI e o ouro os conduziu a um estado...
Falido.
É verdade. Funciona a palavra e é ouro, vamos ver aí.
Não, então, na verdade, a gente começou essa série sobre o padrão monetário, né? Como é que tem uma evolução do padrão monetário mundial, né? E o ouro foi vamos supor, uma vedete aí durante uma boa época, né? Já desde a... Principalmente quando a Inglaterra era dominava, né? Era a grande potência, a grande nação ali no 1870, e depois isso foi mudando. Então você tinha o ouro, a busca pelo ouro, né, vamos dizer, como um padrão de um lastro, né, para a moeda, né. E Portugal, vamos supor, Portugal é um pouco antes, né, com a descoberta de ouro lá em ouro preto. Eu até comento por que ouro preto chama ouro preto, né? Porque ele vem preto na natureza e você com os dentes, você consegue morder, né? E aí você vê que ela tem aquela gema, né, amarela, né? E é um ouro de 23 quilates, é um ouro, é o melhor ouro que tem, né? Depois o Brasil acabou perdendo aí um pouco esse espaço porque foi descoberto ouro lá na Califórnia e tal. Então parou de receber tanta gente. E depois tivemos esse golpe de sorte que foi a Serra Pelada. O fulano estava lá, mexendo num pé de bananeira e achou ouro, né? Quer dizer, uma bananeira que é uma árvore que não precisa nem muito trabalho para tirar. Então ouro que a flor da natureza ali no chão, né? E a gente teve esse ouro. Então tanto o ouro do século XVI que... ia salvar Portugal, como o ouro aqui dos anos 80, que poderia salvar Brasília, né? Nenhum dos dois deram bons resultados. Porque, na verdade, você tem que produzir, esse aqui é o ponto, né? Então, esse padrão ouro, ele vem ali, até funciona relativamente bem até a Primeira Guerra Mundial, o final ali em 1918 e tal. E depois você tem... o padrão ouro o que era? O padrão ouro era você ter a mesma quantidade de moeda que você tinha circulando em ouro, né? Então você tinha que ter no banco ouro. Você tem 100 reais circulando, então eu tenho 100 reais em ouro que dava aquele lastro. E o ouro foi ficando raro também. Depois com a guerra teve problemas inflacionários enormes, né? Não existia tanto ouro. E aí, em 1922, você tem lá uma convenção que fala, não, só dois países vão precisar ter essas reservas de ouro, que é a Inglaterra e os Estados Unidos. Então, lá vai ter o lastro e você circula uma moeda aí, né, em todos os países, cada um circula com a sua moeda, sei lá, a lira na Itália, o marco na Alemanha e por aí vai. Mas tem um lastro lá num banco central americano e num banco central inglês em ouro. Né? Então existe um lastro para esse moral. Se você quiser trocar esse dinheiro amanhã, ele te dá em ouro e tal. Isso, dois bancos centrais também começou a ficar problemático. Um banco central é problemático, né? Se a gente vê aqui pela situação no Brasil. E a Inglaterra também foi perdendo espaço no mercado mundial como grande potência. E aí você tem, antes de terminar a Segunda Guerra, você tem a Convenção de Bretton Woods, que define que só os Estados Unidos é que vão ter o lastro em ouro e que vai ser o único banco central e que todas as outras moedas vão se reportar a ela, ou seja, vão ser referência, né? Tudo vai ser medido X reais para ter um dólar, Y libras para ter um dólar, X liras para ter um dólar. Isso funciona até que os países começam a desvalorizar a sua moeda, o americano começa a ficar cada vez menos competitivo, e aí o americano, em 1971, a gente tem o que na história chama-se de Nixon Shock, né, o choque dado pelo presidente Nixon, que ele fala, não, é o seguinte, eu quero que todo mundo valorize as suas moedas, porque aí a quantidade de ouro está aqui, né, todo mundo valorizando a sua moeda, os Estados Unidos vai voltar a ficar competitivo. E aí ninguém aceita essa proposta do Nixon, e o Nixon fala, bom, se ninguém quer valorizar a sua moeda, eu vou terminar com um lastro em ouro, né? E aí ele termina em 1971 com um lastro em ouro, ou seja, a moeda ela flutua segundo a confiança que você tem nela. Então você acha que o dólar, um dólar vale aquilo, vale aquilo, né? Então o mercado é que fala quanto dólar vale. Agora, por exemplo, com a gente das notícias iniciais que você deu aí com Donald Trump querendo fazer isso, querendo fazer aquilo, uma China crescendo aí a 6, 7% do PIB, pode ser que os seus filhos vão ver a confiança do yuan, né, muito mais forte do que o dólar, porque hoje é uma flutuação, é credibilidade. Então, se uma moeda, por exemplo, real, hoje não tem credibilidade praticamente nenhuma, só internamente, né, ninguém vai te acessar, você não vai visitar o Japão e pagar o hotel em real. Ninguém vai aceitar, eles não acreditam no real.
Certo? Esse é o problema.
Você vai ter que fazer o câmbio para o dólar, né? Ou por uma outra moeda que eles acreditem. Então é isso, o ouro é... Agora você sabe, estou fazendo um link aqui com aquela primeira pergunta, né? A evolução, né, que a gente falou agora de todo o padrão, ela também por exemplo, a moeda também, vamos dizer, está mudando. Então, você vê hoje, você leu aí outro dia a privatização da... Né, o governo querendo privatizar a Casa da Moeda. Né? Ou seja, a moeda vai sair de circulação. Tem países aí que já estão muito mais na nossa frente. Então, por exemplo, aquele pequeno empresário que usa simplesmente a moeda como serviço, então ele não... O cheque praticamente acabou.
Está,
né?
Quase extinção. Né?
O cartão de crédito já atingiu o topo máximo dele, agora é cair. Né? Então o cartão de crédito vai sumir. Né? A tendência é você ir para uma moeda eletrônica. Né?
Isso que o Vitor está perguntando aqui, será que vai ter aí o garimpo do Bitcoin?
Mas você sabe, eu acho que o que acontece com essa moeda eletrônica que é diferente da moeda em papel? A diferença é que ela tem rastreabilidade. Então, por exemplo, você sabe na mão de quem teve nos últimos, sei lá, 10 anos para trás. O papel você não sabe. Então, isso vai ser uma arma, por exemplo, para o governo. Fala assim, não, então eu só vou receber Bitcoin, por exemplo. Só vou receber, né? Então, o que vai acontecer com esses negócios, por exemplo, que estão na informalidade, que o cara só recebe dinheiro, né? Ele vai ter que se formalizar. Então, a formalização da microempresa, vamos chamar assim, ela virá pela tecnologia, não por iniciativa dele, porque ele não tem essa iniciativa. Ele está vivendo ali no anonimato.
Entendi.
Tá certo? Então, lógico, como eu falei, o Brasil é lento, né? Então vai demorar mais 10, mais 20 anos para isso acontecer, né? Mas enfim, já tem, hoje uma Suécia, por exemplo, parece que vai abandonar a moeda agora, daqui a um ou dois anos. Ele vai eliminar a moeda, não tem mais moeda no país, né? Mas é isso, eu acho que essa é a tendência.
Bom, a gente falou então da matéria do senhor, e a gente convida também os nossos ouvintes a conhecer o blog do senhor, que tem lá...
O Dr. Zero Costa, Dr. Zero Costa. Pô, seria um prazer.
Puxa vida. Bom, doutor, a gente vai terminar o programa de hoje, então, falando de uma música. A música se chama Ouro de Tolo.
Ouro de Tolo?
Ouro de Tolo. É um compacto do cantor. É um compacto do cantor e compositor Raul Seixas, lançado em maio de 1973, hein? Pela gravadora Philips Records e presente aí no álbum, né? Olha, ela foi considerada aqui, segundo a pesquisa, né? Tá? Que o nome traz aí a alusão à sua utilização durante a Idade Média, quando falsos alquimistas prometiam realmente transformar chumbo em ouro. quanto a linguagem da alquimia era, na verdade, metafórica, né? Ou simbólica, referindo-se aí à transformação espiritual do homem de um estado pesado, o chumbo, para outra elevação, que é o ouro. Assim, transpondo para os próprios ideais as inspirações de Raul Seixas na época, percebe-se que ele indica a famosa lá Sociedade Alternativa de Raul Seixas.
Que maravilha.
Tão polêmica, né? Tá certo.
Que surpresa agradável.
Tá, mas a gente vai ouvir ela na voz do Caetano Veloso. Olha, eu agradeço. Mas são 8 horas e 41, uma quarta-feira, 20 de setembro de 2017. Muito obrigado pela presença do senhor aí. E continua essa matéria, né, no domingo, né?
Vou continuar com o ouro no domingo.
Continua com o ouro, que está muito bom.
Obrigado,
abraço,
senhor. Boa semana para os seus ouvintes.